programa de tricolor para tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, tricolor!
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é tricolor. É tricolor, é tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou. Gol, mais, gol, mais, gol, gol, mais.
Alô, galera tricolor, está começando mais um VVT diretamente do estúdio Raiz Souza Vieira de Oliveira, toda terça-feira a partir das 7h30, horário do Morumbi. A bancada tricolor se reúne aqui na Central 3 para falar sobre o mais querido. À minha esquerda está Gabriel Perecini. Salve, Gabriel.
Saudações, Matias, saudações aos amigos, ao nosso ouvinte. Triste a semana que não tem jogo, né? Tendo que matar vontade com eliminatórias, mas voltamos na quinta-feira, vamos falar um pouquinho dos jogos que a gente vai ter.
A minha diagonal está Rafael Teshima, um São Paulino, que esteve no Morumbi nesse final de semana, não para ver futebol.
Exatamente, salve, salve, tricolores na escuta, mas houve um embate no sábado, um verdadeiro clássico, Pearl Jam contra a natureza, cara, e deu empate.
E deu empate.
A chuva abriu o placar ali, mas foi uma chuva bem-vinda, diríamos, muito vento, muito trovão, ela queria dar o ar da graça, mas a noite era do perdi, né, meus amigos?
A chuva foi pior do que do Sansão?
Não, quem pegou o Sansão, cara, qualquer chuva
calejado.
No Morumbi é fichinha.
Então tá aí o Teshima, grande fã da geleia da vovó Pérola. Depois reclamam dos nomes de banda brasileira, né? Na minha frente está Hugo Pita.
Fala, Matias, tudo bem? Boa noite aos amigos na mesa, aos ouvintes. Cá estou de volta, depois de um bom tempo fora de novo. E é isso aí. Ah, e uma coisa, hein? Será que vem Paulo Autuori? Ah, moleque.
Vamos discutir aí os possíveis nomes de treinador, né? Já que se somou mais esse nome que tem uma importância, tem um peso maior, né? Fechando aqui a conta, vai pagar hoje a rodada de cerveja, está o pai do ano, Bruno Cururu.
Boa noite, Matias. O pai do ano, que honra, hein? Daniel tá chegando aí, meu filho, mais um São Paulino para acompanhar a gente no estádio, né? Acompanhar o tricolor. Será que vem o Tuori ou o Toninho Cerezo, ou Gupita?
Eu espero que nenhum dos dois.
O Cururu gosta desse negócio. Tem que ser jogador que não tem nada a ver. Tem que ser jogador que nunca fez um trabalho na vida. Aí tem que ser bota no São Paulo que vai dar certo. O Doriva deu certo. A gente viu que o Doriva deu muito certo.
Vamos ver, né?
Espero que nenhum dos dois.
Bom, vamos lá, né? Para não esquecer a saudação, né? Aqui em nome de Tele Santana, Muricy, Rogério Ceni.
Essa é nova. Eu tava preparado só para as saudações
já
ao Mestre Ceni.
Já é a versão 2016, já, cara.
Estreando aí a versão aí. Já que tá um momento de reformulação, né?
Chegar no Morumbi, como é? Só repete aí.
Em nome de Tele Santana, Muricy Ramalho, Rogério Ceni, amém.
Que beleza, cara. Maravilha.
Bonito.
É o pai, o filho e o mito, né? Não.
Por falar no mito, já anunciou que não joga nessa quinta-feira, especula-se também que não jogará no domingo. E com isso já teve uma baixa procura por ingressos, né? Para aqueles que esperavam mais uma vez o Morumbi de casa cheia esse ano, coisa que pouco aconteceu por diversas conjunturas, mas dessa vez eu coloco na conta da torcida.
Não, tá caro, vai. Pra quem não é sócio-torcedor, tá R$15 o ingresso, não é assim, gente. Pô, se não tiver R$2, não vai, não adianta, compra na diretoria.
Eu, quando vejo que o ingresso tá caro, eu encho o saco no Twitter, nas redes sociais, eu encho o saco mesmo, falo bastante. Mas dessa vez não tem como tirar a culpa dos caras que não querem ir pro jogo. Pra sócio, o ingresso não chega a R$6. Não tem desculpa.
É muita desculpinha, né? Dessa vez
não tem como defender.
Não,
e o time, cara, brigando por Libertadores.
Na briga por Libertadores, com um ânimo novo, porque trocou o técnico. Demitiu o Doriva, voltou o Milton Cruz, mas a gente tá na briga. E o principal fator, cara, é o penúltimo jogo oficial do Rogério no Morumbi. Eu acho que isso já devia ser, assim, um verdadeiro incentivo pra torcida aí, né? E por mais que seja véspera de feriado e tudo mais, mas, pô, Não tem desculpa mesmo. Aí fica difícil de defender. A torcida quebra a gente. A gente fica falando sobre preço, 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 mas...
Bate nessa tecla, mas essa vez não tem como bater, não.
Eu acho que a véspera de feriado ajuda, cara. Porque não é possível. Vai São Paulo inteiro viajar, né? O pessoal viaja pra caramba. Sábado todo mundo é baladeiro. O horário é ruim porque é 9 da noite. Aí quando é véspera de feriado vai todo mundo viajar. É inacreditável. Qualquer coisa que você faça, se é 7h30 não chega do trabalho... Qualquer horário, qualquer dia, qualquer preço vai ter uma desculpa, alguém vai falar alguma coisa, não tem jeito.
Ah, mas apesar dos fatores contrários aí, a baixa procura, etc., é um daqueles jogos que também tem aquele apelo pro cara ir de última hora, né? Assim, quem ficar na São Paulo, ficar em São Paulo, se fizer sol, entre outros fatores, o filho animal, o cara vai animar, entendeu? Teve vários jogos aí ao longo do ano que foi assim, o cara de última hora acabou indo... E o Morumbi deu ali o quê? 30 mil, vai, que considerando o ano é um bom público.
Mas né? Você concorda que eu não lembro, pelo menos, do ingresso tá a menos de R$6 pro sócio torcedor o ano inteiro. Não, era um jogo que foi... 30 mil pessoas, é ruim.
Esse que era o jogo pra, digamos assim, ter um preço um pouco maior, vai, levando em consideração se a diretoria tivesse, o departamento de marketing tivesse feito um plano aí pra acompanhar esses últimos jogos do Rogério, né? Talvez isso estimularia ali aquela coisa do cara, nossa, eu participei do penúltimo, eu fui no último jogo.
Nem isso tem.
Nem isso teve, né?
Ó, e tem mais, hein? Quando for o último jogo, pode colocar 500 conto ingresso que vai acabar em 2 horas.
Tem que ter uns 3 morumbis aí pra comportar tanta gente.
O nosso amigo que sempre acompanha a gente aqui, o Denis Bertinho, eu tava conversando com ele no Twitter hoje sobre isso. E ele comentou uma coisa muito engraçada quando a gente começou a falar que só haviam vendido 10 mil ingressos, né? Ele falou, cara... Aí no último jogo do Rogério, dia 11 de dezembro, aí você pode colocar o ingresso, o preço que for, o dia que for, que aí vai todo mundo. Se eu tivesse o poder de escolher a data, eu colocaria o jogo da despedida do Rogério dia 31 de dezembro, 10 da noite, R$250. Eu falei, ia lutar.
Infelizmente, né? Porque um jogo do Rogério, claro, tem todo o seu apelo, tem o simbolismo, mas... Temos que lembrar que o time está brigando pela Libertadores. Sim. Precisa do apoio. O próprio Rogério fez essa convocatória para a torcida comparecer, porque o ano não é só a despedida do Rogério. Justamente o Rogério vai se aposentar, mas tem 2016 aí, que vai ser justamente uma das pautas do programa de hoje, né? Pensar no futuro. E que vai ser mais difícil ainda com a aposentadoria do nosso capitão.
E se a gente for analisar que o jogo de domingo contra o Mal é o jogo mais difícil que a gente vai ter até o final do ano, a vitória contra o G4, a chance de G4 / G5, / sei lá o que é que vai virar, passa muito claramente por uma vitória contra o Atlético Mineiro, ainda mais porque você perdeu o jogo contra o Cruzeiro.
Certeza.
E aí você precisa ganhar o jogo pra ir pra uma Libertadores e não sei o que, 10 mil ingressos vendidos. Pô, gente, aí não sei o que mais precisa, gente.
Até amanhã deve dar uns 25 mil. Até quinta. Deve dar uns 25 mil. Não é um público tão ruim, mas pelo preço é ruim.
Pelo momento, por uma série de coisas.
E muito do que o Cruro também falou com relação ao marketing, cabe aí uma parte da culpa nisso também, né?
Também.
Há quanto tempo que a gente não sabe que o Rogério vai parar?
Desde o começo do ano.
Por mais que o período do clube politicamente tá ainda muito turbulento, né? Tá numa troca aí de diretoria, mas... Pô, isso já é de ciência da diretoria há muito tempo. Tinha que estar se mexendo. Já tinha que ter se mexido já. As ações já tinham que ter sido feitas agora. O que a gente tem de concreto pro penúltimo jogo com relação à despedida do Rogério? Nada? O que tem pro último jogo oficial contra o
Goiás? Ah, não. No Morumbi,
Nada. Absolutamente nada. E, pô, já o que se fala, e a Fox já confirmou que vai ser no dia 11 a despedida, mas é a Fox que fala mais que o São Paulo sobre o jogo. Não vê ninguém do São Paulo falando com relação a isso,
ninguém bateu o martelo ainda.
Foi igual quando a Ponte fez um anúncio que coisa tinha saído lá da Ponte pra ir pro São Paulo.
O Doriva, né?
Doriva.
A Ponte que fez o anúncio, Twitter, né, pro São Paulo.
Foi a Ponte que fez um anúncio.
Isso eu vou fazer um pouco da defesa do diabo, que eu imagino, eu quero imaginar, eu não tô defendendo, eu tô querendo entender. Que quando o São Paulo for anunciar o evento, o São Paulo vai anunciar o evento inteiro. O que vai ter antes do jogo, o que vai ter o jogo, a escalação dos dois times, o que vai ter depois do jogo, o que vai ter do intervalo. Eles vão botar o cronograma inteiro daquele dia, daquele evento todo, e não vão ficar soltando de nota em nota. Ó, o jogo vai ser dia 11. ó, vai ser às 9 da noite, que confirmou hoje que o jogo vai ser às 9 da noite. Ó, agora o time tal confirmou o Lugano, agora confirmou o Raí, agora vai vir o outro. Eles não vão ficar soltando aleatoriamente, eu imagino que eles queiram soltar um anúncio só e o resto a imprensa vai fazendo o trabalho dela e vai divulgando o pouco a pouco.
Poderia ser uma campanha contínua já, né? Fazer esses dois jogos oficiais serem parte já desse auge que seria o dia 11.
Os jogos oficiais, ok. Eu tô tentando entender só o evento do dia 11. Os jogos oficiais...
Mas poderia tudo fazer parte de um pacote completo, né? De divulgação, kit.
Poderia,
né?
Ter alguma coisa pra
você
ele.
Você cria essa expectativa nesses dois jogos oficiais, né? Que vale a classificação pra Libertadores, né?
Não fica muito difícil imaginar o que poderia ser feito agora, vamos supor, os 5 últimos jogos do Rogério no Morumbi. Sei lá, sabe, alguma coisa, eu não sou publicitário nem tenho formação nessa, em uma área comercial e tal, mas distribuir alguma coisa que seja ali uma lembrança pro torcedor que comprou o ingresso, sabe, um patch pra costurar na camisa, alguma coisa do tipo que pudesse movimentar aí a torcida, aquela coisa, nossa, tá vendo, meu, vamos lá, vai ser o último jogo do cara. Mas em compensação pro jogo do dia 11, por ser dezembro, todo mundo tirando o pé, jogador já pensando em ir na viagem com a família, de férias e tal... Vai acontecer como aconteceu com o Marcos quando ele parou, né? No começo do ano, na sequência que vieram as comemorações. Eu acho que o São Paulo tá esperando isso, né? O ano já tá tão difícil que será que o pessoal lá tem cabeça para poder orquestrar ali, para poder desenhar uma programação festiva para a despedida do Rogério? Acho que vão deixar isso pro ano que vem mesmo, não tem jeito.
Sem contar que a gente aqui no Brasil não sabe tratar bem ídolo não, cara. Tem toda essa questão cultural.
Não sabe. Eu não lembro uma despedida à altura dos ídolos do futebol brasileiro em todos os clubes. É sempre uma coisa muito sem graça. E, pelo visto, a despedida do Rogério tá caminhando para isso. Em 2013, quando já estava nessa novela, né, se ele ficava ou continuava, se ficava ou parava, perdão, o nosso Alexandre Gisbert fez um paralelo com o Mariano Rivera, jogador do New York Yankees, uma lenda do esporte, e que em todo o estádio que ele jogou a última partida... da carreira dele, tinha uma homenagem diferente. Então ia jogar, sei lá, em Cleveland, o pessoal homenageava ele de uma forma. E foi sendo assim. E teve até uma troca de figurinhas entre ele e o Rogério na época. Isso é só um exemplo. Se a gente parar pra pensar, principalmente a nossa geração, cujo o ídolo de infância era o Raí não teve uma despedida no São Paulo. O Paris Saint-Germain fez uma...
Não é que não teve uma despedida digna, ele não teve uma despedida ponto.
Não teve nenhuma.
Exatamente.
Nada.
O Paris Saint-Germain fez uma despedida à altura do Raí,
até
sendo
hoje
que ele é mais ídolo do São Paulo do que do Paris Saint-Germain. Ele tem um peso muito grande na história dos dois clubes, mas não dá nem para comparar. E aqui não aconteceu. O Raí não se despediu da sua torcida.
E talvez ele participe da despedida do Rogério sem ter uma despedida pra ele, né? Um negócio um pouco bizarro,
uma situação um tanto constrangedora.
Chega o Diógenes lá, entrega uma tacinha pra ele lá, que ele fez de última hora lá, tudo certo.
Longe de mim querer trocar a pauta do programa, eu já perguntei pro Hugo e pro Matias sobre isso, e depois aí eles falam aqui pra todos ouvirem. Vou estender a pergunta pro Teixeira e pro Cururu. Uma homenagem que eu acharia justa, pra falar a verdade, uma das poucas que eu acharia a altura do Rogério, e por isso ela é tão grande, tão, às vezes gera muita controvérsia, eu sou a favor do São Paulo aposentar a camisa 1. Não a 01, a 01 é óbvio, ninguém vai jogar com a 01. Aposentar a camisa 1. Por todo o contexto que o Rogério teve, por tudo que ele fez, por tudo como ele fez, enfim, não vale ficar aqui citando tudo, a história dele fala por ele. O Matias e o Hugo, eu sei que são contra, aí eu estendo a pergunta aos nossos outros dois amigos da bancada aqui.
Eu só sou contra porque a gente teve dois caras que foram bem significativos e que também vestiram a mesma camisa 1. O Aldir Pérez e o Zete. Acho que é só por isso. Acho que todos os motivos seriam justos. Essa questão também da aposentadoria de camisa do futebol, ela não é tão comum que nem no basquete, até devido à oferta de números, né?
O que seria ainda mais justo, seria ainda mais...
Se bem que hoje tem uma salada de número completa, né? Antigamente não, era do 1 a 11 e pronto.
Hoje tem 85.
Hoje virou bagunça. Mas eu só não aposentaria por causa do Zete e do Valdir Pérez, cara, porque também tem histórias aí riquíssimas com o São Paulo. E tão vencedora.
São Paulo sempre teve muitos goleiros excelentes e identificados. Teve,
sim.
Se a gente ficar estendendo, teve o Poi, teve o King, teve. Enfim, inúmeros grandes goleiros, o Mar. E
quem sabe a gente tenha outros também. Você sem é querer boy, comparar, né? Um com o outro, sabe? É mais. Podem ter outros bons goleiros que façam uma boa trajetória também.
É que eu não duvido nem um pouco que o São Paulo daqui pouquíssimo tempo vá ter um outro grande goleiro. O São Paulo tem quase sempre na sua história teve goleiros excepcionais. Eu só acho que ninguém vai fazer o que o Rogério fez como ele fez.
Isso é história ímpar, né, cara?
No jogo contra o Vasco, acabou passando batido isso, até pelo empate, talvez. Mas o Rogério dobrou o número de jogos do Valdir Pérez. É muito grande, cara. O Valdir Pérez, ele tinha, desde a década de 70, ele era o jogador com mais jogos na nossa história. O Rogério dobrou isso. Ele dobrou o recorde que era do cara da década de 70. E eu acho isso muito grande, cara.
Eu sou o contrário. Assim, eu tenho assim, a minha opinião, algumas questões pessoais, mas eu acho que, em suma, a grandeza do Rogério, toda a da história, né, dele, tudo que ele já fez pelo São Paulo, acaba anulando uma homenagem desse tipo, porque ele sempre vai ser lembrado como um goleiro do São Paulo, o goleiro que marcou mais de 1000 gols, o goleiro que fez o 100º no mal. Então acho que assim...
Mais de 100 gols, né? Mil é bastante.
Perdão, mais de 1000 jogos, mais de 100 gols, né, o 100º é histórico. Então acho que, assim, é uma homenagem, é um tipo de homenagem bonita, eu não concordo, não gosto. Mas eu acho que nesse caso, assim, até para quem concorda, a história do Rogério, se isso não acontecer, né, eu acho que a história do Rogério por si só, ela anula esse tipo de homenagem, né, já tá imortalizado na camisa e acabou, entendeu? Por mais que venha outro ano que vem, e outro mais daqui sei lá quantos anos, ele vai sempre ser lembrado como o maior da história até o momento, né, o maior goleiro, enfim. É a minha opinião, acho que não é uma boa fazer esse tipo de homenagem, não.
O Diogo Salles opinou em duas perguntas, né, que a gente já lançou, essa do Perecini e uma também no começo do programa, sobre o Rogério jogar ou não o Majestoso do próximo domingo. E na opinião do Diogo, nosso companheiro aqui, o Rogério só joga contra o Figueira no Morumbi para despedir. Talvez tome infiltração para isso, como aconteceu... contra o Ceará pela volta da Copa do Brasil. E também discordo do Perecini, 0-1 é Rogério, 1 é para todos os outros. Acho exagerado aposentar as duas.
Eu também acho. Mas é isso aí. Viva as opiniões.
Viva as opiniões.
Viva a democracia.
E sobre o Majestoso também, já que queria ouvir também a opinião dos outros componentes da mesa sobre isso. O Rogério, tendo condições, deve jogar? Ou vai servir ele numa bandeja de prata para o inimigo?
Olha, eu acho que ele deve jogar. E eu sonho, mas eu sonho todos os dias, cara, com o gol dele naquela bosta de estádio, aquela coisa feia que parece uma impressora. Mas eu sonho com o gol dele, eu sonho, cara. Então se ele tiver com certeza, ele tem que jogar e tem que meter um gol e ganhar o jogo, mano.
Eu vejo um pouquinho diferente. Se ele não jogar contra o Atlético, e não vai jogar, não joga contra os caras. Um elenco desse é você servir os caras no jogo da festa deles, ou do título, ou da festa do título, entrega de taça, na entrega de taça não vai ser que é o último jogo, mas vai ser o jogo de festa deles de qualquer jeito, e eles querendo de qualquer jeito, mas de qualquer jeito, aquela maluquice que eles têm de querer fazer 100 gols no Rogério.
E por sinal, já esgotaram todos os ingressos disponíveis para a torcida rival.
Exatamente.
Só uma coisa. Então deve ser também o recorde de público do famigerado estádio.
Para tomar os 100 gols tem que tomar mais 5, né? Você acha?
Eu acho que toma.
É bem possível.
Eu acho que toma.
É bem possível.
Se apertar,
é bem possível. Mas
então, se eles entrarem, e a torcida dos caras sabe disso, e eles entrando como campeões, jogando o futebol sólido que eles estão jogando.
E o nosso, da forma que tá jogando?
E o nosso, não jogando.
Não jogando.
Simplesmente não jogando. Um time apático desse, eu acho que se os caras se propuserem a entrar e fazer 5, eu acho que eles conseguem. E eu não quero ver isso. Eu não quero. Eu acho que se joga o Dennis, por exemplo. a gente tem até uma chance melhor de ganhar o jogo, porque teoricamente eles vão pra festa. Aí eles não têm mais objetivo. Fazer gol no Denis, pra eles, dane-se. Não que o jogo perca o significado, mas eles perdem o objetivo.
Você acha? Daí é uma questão também no futebol moderno que eu gostaria de apontar. Acho que para os jogadores do Corinthians faz tanta diferença essa marca dos 100 gols?
Eu queria, inclusive, fazer um complemento à pergunta e fazer formular uma outra aqui também que vai nessa linha. Até que ponto é importante isso, ou isso tem que ser importante para o torcedor do São Paulo? Sabe? Será que tira tanto sono se um dia isso acontecer?
Eu te respondo.
Ou não é suficiente, por exemplo, o fato do São Paulo ter tido na sua história um goleiro como o Rogério, que deu tantas glórias e se reduzia ao medo de jogar contra o mal?
Não, entendeu? isso o Rogério...
Será que não está se gerando muita importância para uma coisa que não tem tanta importância assim?
Não, o Rogério é eterno, isso é fato. Isso, o Rogério pode fazer o que ele quiser. Ele pode chegar na despedida dele e bater o tiro de meta para além do gol, que ele vai continuar sendo o Rogério. Isso é inegável. Primeiro respondendo para o Matias, eu acho. Até a torcida iria por isso, o Tite iria fazer o jogador e jogadores irem por isso, porque eles entrariam na história do clube. Eles seriam campeões, eles seriam os caras que fizeram o 100º gol no Rogério. E aí, respondendo a sua, Cururu, se isso acontece, meu, os caras lançam DVD com 100 gols que fizeram no Rogério. Vira um negócio assim, vai tomar uma proporção, até por ser o time que é, e a mídia ajudaria a fazer isso, a proporção seria muito grande, faltando 2 jogos pra ele se aposentar depois desse, tomaria uma proporção muito grande. Os caras, meu, eu duvido que uma semana depois não ia ter DVD oficial dos caras com 100 gols que o Rogério fez em cima do São Paulo, faixa extra, os pênaltis que ele perdeu. Os caras iam acabar com o cara. A história dele pra gente ia ficar intacta. Só que pros caras e pra imprensa, como a gente tava falando aqui, a gente já não valoriza os ídolos. Muito pelo contrário. O Rogério, quando toma um gol, ele é cobrado de uma maneira assim, a bola foi no ângulo.
Xingam ele.
Mas ele não pulou. Tudo do Rogério toma uma proporção diferente. Então, assim, seria ruim pro Rogério, seria ruim pro São Paulo, seria ruim pro torcedor do São Paulo. Eu acho que seria ruim de todas as maneiras possíveis se eles alcançam esses gols.
E por que seria ruim pra você, Gabriel? Gabriel Perecini, torcedor. Por que seria ruim pra você?
Pra mim seria ruim justamente por causa disso. O nome do Rogério, ele merecia um zelo, até pela ligação que tem com o São Paulo. O São Paulo, eles iam virar pra sempre o São Paulo, o time que tem o maior ídolo, que tomou 100 gols do maior rival.
Mas não jogar contra o mal, tendo condições de jogo, não é uma mancha? O cara honrou a camisa durante a carreira inteira.
Foi o que eu falei, a partir do momento que ele não joga contra o Atlético Mineiro, e já tá se falando que a chance dele jogar contra os caras é muito pequena, porque ele tem uma contusão séria de ligamento, o cara não pode jogar. É o que a gente tá falando aqui. A gente tá suspeitando que contra o Figueirense, dia 29, daqui 12 dias, ele vai jogar no sacrifício, com infiltração, com não sei o quê. E imagina uma semana antes. Imagina daqui 5 dias. O cara já não vai estar 100%. Entendeu? Ele não tem a menor
Se ele não tiver condições de jogo, é óbvio que, opta por não jogar.
Não tem a menor necessidade dele se matar no jogo.
Agora, imagina uma situação Rogério em condições de jogo. Não ir pro jogo...
Mas quem vai saber que ele tem condições de jogo?
Mas vamos supor,
a gente nunca vai saber.
Se você pudesse escolher, ver o Rogério na sua frente, Gabriel, eu tô aqui inteiro... Decide, vou pro campo ou não vou? O que você escolheria?
O técnico Gabriel Perecini.
Eu não levaria. Eu não levaria. Vai. Tanto pelo São Paulo quanto pelo Rogério, eu não levaria.
Eu diria que sim. Eu levaria.
Eu não levaria. Também. Inclusive, eu acho que a gente tem mais chance. É o único. Quem diria, né? Faltando 3 jogos pra acabar, eu torcendo pro Rogério não jogar. Porque eu acho que com o Denis. Vira jogo de festa, vira jogo comum, os caras não tem mais o que fazer no campeonato, o São Paulo não tá tão brigando assim, vai depender do jogo contra o Atlético pelo G4, o São Paulo tem uma série de circunstâncias. Muito bem.
a moeda caiu em pé.
O São Paulo tem uma série de circunstâncias e aí vai.
Vou te falar que eu levaria, porque a gente pensa muito no pior, mas pode acontecer o melhor também.
O São Paulo é grande.
Eu até entendo essa situação dos caras se preocuparem com esse lance do Rogério tomar 100 gols. Existe um pouco disso sim, o que prova a pequenez do nosso adversário. Entendeu?
Nossa senhora, né? Mais uma efeméride que envolve o São Paulo, que é valorizada como um título.
Exato. Eu, cara, ó, né? Pra mim, cara, eu não, não vou nem dormir à noite se o Rogério tomar 100 dos caras, sabe? É uma coisa que pra mim não me preocupa. Agora, se preocupa pros caras, prova um pouco da pequenez deles.
Eu acho que é muito pessoal.
Falou bem, Teixeira.
Eu acho que assim, jogador, ele tem que estar apto de virar, pra virar herói e pra virar vilão, cara. É o risco que se tem quando você entra dentro de campo. E se o Rogério tiver condição, eu levaria. Mas um palpite, assim, eu acho que não vai ter mesmo. Não, vai ter, acho que não vai ter como.
É só pra...
coisa mesmo de destino. Machucou, não deu certo,
deixar,
não joga.
Só pra deixar claro, pros caras teria o significado pra eles. Proporcionalmente pra eles. Não tô falando pra gente, não
mas
tô falando
aí
geral.
Mas é o problema deles,
não,
né, Gabriel?
Seria pra eles o que o centésimo gol foi pra gente.
Ah, é não.
Cara, não estou discutindo que o centésimo gol foi igual. É lógico que o centésimo gol, esportivamente, é muito maior. Só que pra eles é a revanche, é a redenção, não sei o quê.
Até mesmo porque distorcer os fatos a favor deles, eles são peritos. Mas não tem nem comparação, por quê? Fazer 100 gols num goleiro... Isso quantos na história não tomaram?
Lógico,
fazer gol em goleiro
é o que eu tô falando.
Acontece
não
o tempo
tem
inteiro.
Comparação
pra nós. Agora, até, até porque no caso do Rogério, tem que ver a média, né?
25 anos num clube,
tem que ver a média de gols sofridos dele diante do rival. Você pode comparar com os demais goleiros.
Então. Se tomasse em 25 anos de clube... Pô,
não, eu já fiz essa conta, não lembro com quem. Não lembro
que são quatro por ano.
É, não lembro. Sim. Se foi com o Queiroz ou foi com o nosso Alexandre Gisbrecht. A gente fez essa conta, o número é baixo.
Não, mas tudo bem, que seja assim. O fato de um goleiro levar gols é uma coisa que tá na regra.
Cururu,
agora,
eu tô falando.
Um goleiro fazer 100 gols
isso não
e
tá
o centésimo...
Regra.
Não, eu digo
proibido,
assim, um centésimo no mal, isso a história não apaga.
Não apaga,
daqui
mas não
um milhão
falando.
De anos, o Rogério continuará escrito lá. O Rogério Ceni fez o centésimo no mal.
Exatamente. É o que eu tô falando. Esportivamente não tem comparação. O que eu tô querendo dizer é pra eles, pra imprensa que vai divulgar isso, vai diminuir... Pra imprensa, para as outras pessoas, a história do cara que não tem necessidade.
Ah, mas a imprensa é a imprensa,
agora,
né?
Pô, agora uma outra pergunta. Quem é que vai domingo além de mim aqui?
Você.
Teixeira, não vai não, Teixeira? Domingo?
É. Eu não vou, não pelo... Contra o Corinthians, você tá falando?
É, sim.
Não pelos fatos que envolvem.
Repita.
Entrega de título e
contra
tal.
Contra quem? Repita.
Ah, contra o mal.
Repita.
Muito mal.
Muito bem.
Eu não vou contra o mal porque é a questão dos preços.
Eu também tô fora por conta disso.
Mas o preço já saiu? Oficial? Eu não vi nada ainda.
Vai ser 120, porque a tal da reciprocidade, que é um negócio que eu tanto abomino, porque é mais fácil você cobrar 120, o outro lá, quando voltar o jogo na casa do outro, o outro também cobrar 120, é muito mais fácil do que pegar as quatro diretorias dos quatro grandes sentarem, conversarem e fizerem uma convenção pra chegar no preço justo pra todo mundo. É mais fácil ser recíproco, né? Então vamos tratar na base da reciprocidade. Então.
Eu entrei no cheque especial ontem, então sem condição.
É complicado. E qual é o atrativo, assim, além do São Paulo, né? O São Paulo sempre é o atrativo, né? Mas é complicado, assim, tem que ter sangue de barata também.
É o clássico que eu mais gosto de ir, então eu não vou deixar de ir, mas eu entendo, lógico, o seu ponto do Vale do Matias é complicado também, eu sei bem o que é isso. O Gabriel não vai porque ele não pisa lá, ele falou.
Não é que eu não piso lá, eu não piso no bairro de Itaquera, eu me recuso. Desde que esse estádio foi anunciado, eu não piso no bairro de Itaquera.
Ah, bom, achei que você tinha alguma coisa contra Itaquera, que é um bairro tão vizinho da Penha ali do Cururu.
Perto de casa,
vizinho
pô,
né? Ali do Teixeira.
Nunca tive problema nenhum com o bairro. Mas
diferente
assim,
do Aidar.
Ah, não, o Aidar sempre teve. O meu problema foi, a partir do momento que construíram um estádio, aquilo ficou uma imundice muito grande pra mim.
Estragou o bairro.
Então você não pisa em BH, você não pisa em Salvador.
Não. Meu problema é que essa raça, essa sub-raça maldita do inferno.
Mas Itaquera é um reduto tricolor também.
Não. Ainda até com cera, só de falar.
Aos ouvintes de Itaquera mandando abraço aí pro Perecinho.
Não, nada contra o São Paulino de Itaquera, isso é um princípio meu. Nada contra as pessoas que lá estão. Eu tentei explicar aqui que não é nada contra o bairro ou contra as pessoas pessoalmente.
A gente entendeu, senão vai virar uns carcelos.
Não, daqui a pouco eu presto aqui, me xinga.
É, temos aqui também, novamente, participação dos ouvintes. O Ricardo Ribeiro também é contra a aposentadoria da camisa, diz que o mito é maior que isso, deveria aposentar simbolicamente a camisa 01, porque ninguém usa também.
Não aposentou, né?
O Denis Bertin acha que o Mal não vai tirar o pé igual o Santos fez na Vila. Exato. Acha que não deve jogar também, embora tenha o mesmo sonho do Hugo Pita.
É nóis, Dennis.
Enquanto que o Diogo Salles diz que, gente, o jogo contra o Mal é 3 dias depois. Acordem, não vai jogar. Eu tô acordado, mas eu acho que é capaz de jogar.
O assessor de imprensa, Diogo Salles, confirmou que o Rogério não joga domingo.
Do jeito que o Rogério é fominha, se tiver qualquer brecha que ele puder jogar, sim, eu acho que ele
e outra,
vai
ele,
a campo.
Ele gosta de jogar contra o Corinthians, contra o Mal. Ele gosta, ele tem um prazer jogar contra eles. Então, se ele puder jogar,
e é o último clássico dele
também,
né?
É o último clássico.
Pensar isso, que poder se despedir com uma vitória, e se senão jogar... o último clássico também vai ficar marcado com a derrota no Sansão.
E se jogar, mete gol, hein? Se jogar, mete gol.
Tomara, né?
Eu sonho com isso todos os dias.
E o onipresente Alexandre Gisbert também, não a 01, sim, em relação à aposentadoria da camisa.
Parece que ele tá sozinho, né?
Tá sozinho, mas eu sou a favor. É.
Aliás, vai lançar uma campanha no Avaz.
Petição no Avaz. Aliás, hoje o programa inteiro eu fiquei sozinho.
No Avaz é foda.
E agora projetando, né, a próxima temporada, a gente já começa naquele ritmo de pensar na lista de dispensa, né? Quem deve ficar pro ano que vem, quem deve procurar outros caminhos.
Podemos começar falando que do nosso ex-treinador, que Paulo Autuori, campeão do mundo, largando o Cerezo Osaka, né? E já estava sendo bem cogitado, antes das finais,
antes,
né?
Das finais.
Um negócio meio...
Muito estranho.
É, um negócio no mínimo suspeito para ficar de olho. E... Eu não. Eu gosto muito. Eu não tenho ódio do Paulo Autuori, que não, muitas pessoas têm. A pessoa parece que fala do Paulo Autuori e parece que tá falando do demônio.
Ô, louco,
eu
não
entendo
pode.
Essa. Eu gosto muito do Paulo Autuori, até como técnico. Eu sempre gostei. Eu só acho que nesse momento é outro tiro no peito, né? Esse não é nem no pé. O Paulo Autuori não acho que seja o momento pra ele.
O Thiago Bontempo, que é um twitter aí especialista em futebol japonês, ele falou logo de manhã sobre a demissão, né, do Autuori, né? Ele tava no Cerezo Osaka. Segundo ele, é o elenco mais caro da segunda divisão da J-League.
O Cerezo Osaka, que quando era pequeno, eu sempre achei que era o time do Tony Cerezo.
Tem a ver algo com as cerejeiras lá do Japão, que são as famosas sakuras. Aí o nome vem daí.
Que beleza.
Então, o Cerezo Osaka tinha o elenco mais caro da J-League. Chamaram o Paulo Autuori para dirigir o time nessa temporada. O time era favorito para subir em primeiro, para ser campeão. Deixou o time em quarto.
Meu Deus.
O time vai pro playoff, que vai definir os times que vão subir, acho que sobem dois. E ele largou o time.
Ele tinha um amigo, né?
Eu sou suspeito.
Um amigo brasileiro.
Essa é clássica.
Um amigo no Japão.
Foi o Leão, né? Mesmo amigo do Luizão. Os amigos japoneses são importantes.
Exatamente. Nossa, vocês lembram algum trabalho do Autuori que ele começou do zero e foi campeão?
O próprio Botafogo, que tá fazendo... Aliás, é muito interessante o
Botafogo de 95,
o Twitter,
né?
O Botafogo de 95.
Excelente.
O próprio Botafogo, ele entrou no meio, né, da temporada. Então, não dá pra dizer que ele começou do zero. Teve o Cruzeiro de 97, então, que ele entrou no meio também.
No meio também?
E saiu antes do Mundial. Ele abandonou o barco antes do Mundial
foi
também.
Foi o técnico mundial do
Mas se tem uma coisa que eu não gosto, é... Também pegou o time pronto. Esse argumento eu não gosto, eu não acho nada válido. Esse negócio de pegar o time pronto. Bota qualquer um lá que ganha, né? Pô, o cara foi campeão do mundo, acho que...
Ah, em 2005 ele pegou o time pronto do Rojas,
não,
né?
Do Rojas?
Do
Rojas, né? Tá louco?
Daí você...
Tomou um susto aqui.
Aí é um revisionista, né?
Pegou
revisionista
o time pronto
pro
do Rojas.
Do Nelsinho Batista.
O Cuca pegou do Rojas, então...
Pô, não, já, o Paulo Autuori, vamos lembrar, o Paulo Autuori foi técnico do São Paulo há 10 anos. É, a gente bate muito no ponto...
A dois
que,
também.
Na tecla
a dois
que,
também,
A gente bate muito na tecla que o técnico brasileiro não se recicla. Eu ponho o Paulo Autuori nesse balaio
exatamente.
Aí, cara. Ele
também
não,
é.
Não,
exatamente.
Ele não ofereceu mais nada pro futebol brasileiro depois do Mundial de 2005.
Ele teve aquela passagem muito ruim pelo Cruzeiro também.
Exato.
Um clube que ele tinha uma grande estima.
Atlético Mineiro, se eu não me engano, foi o último time brasileiro. E ele largou antes de decidir também, acho que o Campeonato Mineiro, se eu não me engano. Então...
Não é o momento.
É, eu sou muito... A gente tem que ser grato ao Autuori.
E se você pensar, as duas passagens do Autuori, que são muito distintas, ele não ficou um ano no São Paulo, somando. Uhum. Porque foram 2 ou 3 meses em 2013, e eu não lembro se ele estreou em abril ou maio de 2005, mas o que não dá um ano inteiro.
Exatamente.
Então, ele estreou contra o River Plate, né?
Não, foi antes. Foi antes. No 5x1, justamente, contra o Mal, ele já era o treinador. Porque o Leão, ele sai no Paulista,
o Leão,
né?
O Leão sai, tipo, depois daquele empate com o Alaú, não foi?
Já era o Milton Cruz.
Ale, se estiver ouvindo, me corrige aí. A estreia dele, acho que foi na goleada.
Na goleada. Se eu não me engano,
a estreia dele foi na goleada. Olha, corrige a gente aí.
Porque eu lembro que o primeiro jogo dele pela Libertadores foi justamente os 3x0 no The Strongest.
Exatamente, no, é o último jogo da primeira fase.
É. Certo. Mas já pegou o trabalho encaminhado. O time do cascudo, do Leão. É, o Otto Ori seguiu, mas teve importância para a montagem do time do Mundial, que foi bem, bem diferente. Né?
Não, e até para levar o time para a Libertadores, não é assim, ah, não, pegou pronto, o cara chega lá, então senta os braços e vamos lá. É, não é assim que funciona.
Já pega um clássico contra o time da Barra Funda nas oitavas de final.
Depois pega o Tigres, que fez uma campanha melhor do que a nossa na primeira fase.
Tanto é que decidiu a volta em casa.
A primeira campanha foi do Tigres. A melhor da primeira fase foi a do Tigres.
Foi a melhor?
Foi.
O São Paulo jogou bem lá no México.
Não, foi River.
O Souza
não,
foi a
melhor campanha foi do River.
A deles foi, acho que, uma ou duas na nossa frente.
Foi a segunda,
duas.
Então.
Eles foram no terceiro. Acho que eles foram no terceiro.
Foi River ou Vélez? Foi um dos argentinos que fez a melhor campanha.
Os dois acho que foram os primeiros e o Tigres acho que foi em terceiro.
Tá certo.
O São Paulo acho que foi a quinta.
Ficou atrás do Santos.
É.
Essa coisa, a palavra reciclagem sempre aparece quando a gente cita técnico, né? Os técnicos não se reciclam e os nomes não se reciclam, né, cara?
Tem.
Pô,
é
sempre
verdade.
É os mesmos, cara, sabe?
É, a gente já tá falando do Cuca.
Celso Roth.
Eu gosto da verdade.
Não, Celso Roth, ainda bem que não estamos falando.
Você tá maluco, velho.
Mas o Celso Roth é o treinador mais citado e mais demitido da história do futebol.
Pô, mas os caras já estão falando em Falcão, pra ir pra Celso Roth é um tropeço ali.
E o Aguirre de novo, né, meu?
O Aguirre não vem. O Gustavo praticamente descartou o técnico estrangeiro.
Vou lançar a campanha Lisca Doido no São
Lisca
Paulo.
Lisca Doido.
Brincadeira, né, gente?
É Ceará.
Mas é uma
Ceará.
Figura.
Ele
é uma figura.
Ceará.
O Lisca não.
É só
pelo folclore.
É, mas, só carisma.
Se você vê nas divisões de acesso, eu queria que o Vinícius Incrotti estivesse aqui. Daí você vê nomes interessantes que estão fazendo bons trabalhos, né?
Mas eu não acho que
Não vai dar para chegar no São Paulo. Precisa de uma transição.
Nesse momento.
Tá complicado.
Não, um nome que me agradaria muito no Morumbi, mas eu acho que é muito difícil, é o Roger. Já falei aqui, é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Só que tá virtualmente classificado para Libertadores e tem uma identificação no Grêmio muito forte.
Ele tá muito bem lá.
Não larga. Dificilmente sairia. O São Paulo teria que jogar um caminhão de dinheiro na casa do Roger.
E não tá tendo, né?
E justamente.
Ou torcer pro acaso, né? Acontecer alguma coisa entre o Roger e o Grêmio.
Muito difícil.
O mundo do futebol dá volta.
Poltrona.
E a própria reformulação que a gente tava citando aqui, esse negócio de reformulação, três dos grandes nomes devem ir embora, né? Que o Rogério, infelizmente, para. O nosso camisa 9 deve tomar outro rumo também. E o Alexandre volta pro pessoal lá da Gloriosa Itaquera, né? E eu acho que você não pode trazer um técnico que não saiba reestruturar um time do zero, que não tenha peito para começar tudo de novo num momento político horroroso, não tem dinheiro, não tem jogador, o elenco é ruim, o clube tá em crise. Hoje você tem o mau campeão da Campeonato Brasileiro e os outros dois na Copa do Brasil. Como é que o São Paulo chega no Campeonato Paulista ano que vem? Já vai chegar ali do torto.
2016, o ano do São Paulo, na minha opinião, tem que ser bem low profile, assim, sabe? Quanto menos falarem do São Paulo, melhor. Quanto mais o São Paulo ficar no meio das tabelas, é melhor. Porque o ano que vem tem que ser de reformulação.
Ok, eu só não concordo que não... Ah, não, tomara que não vá para Libertadores. Esse ano eu vou torcer para ir.
Não, sim. Esperar que o São Paulo vai ser campeão no que vem, não dá. É. E eu sou a favor de Paulo Silas no comando do São Paulo.
Mais um ex-jogador.
Paulo Silas.
Manda embora o Cururu.
Acabou o programa.
Que? Manda embora.
Qual o problema com o Paulo Silas vocês têm?
Ah, eu tenho problema com você. Não é com o Paulo Silas mais. Pô, pelo amor de Deus.
Volta, França.
Silas.
Eu não vejo o Paulo Silas também tão mal assim, dado os nomes que aparecem.
Bom, continua aí, campanha do Lisca Doido.
Lisca Doido. Essa é a grande questão. Não tem nenhum nome que vá chegar no São Paulo como consenso.
Quem são os bons nomes?
O próprio Osório. Não era consenso.
No Brasil, quem são os bons nomes aí da nova geração? Roger. Você falou do Roger.
É da nova geração.
A gente tem o Eduardo Batista, o filho do Nelson, que tá no Fluminense. Sim.
Que também não deve sair.
Não sai.
A não ser que o São Paulo classifique para Libertadores.
E por mais que sejam dois bons nomes, qual seria o peso deles assumirem um clube como São Paulo?
Nesse momento.
Ficaria uma interrogação como ficou com o Doriva.
O Doriva não ficou em interrogação. Doriva foi pior que a interrogação.
Já é uma exclamação.
Doriva chegou com um X na testa.
Mas, queira ou não, o cara veio de dois títulos estaduais e tal... Poderia ter tido uma chance pequena de dar certo, não deu, mas teria essa chance, né? Enfim, é complicado. A safra de técnico aqui no Brasil também tá complicado, assim. E aí a gente sente a falta do Osório agora, né?
Muito.
Por todos os pontos que você falou, Gabriel, ele seria o cara para reestruturar esse time pro ano que vem.
Demais. Desde o começo do ano, seria o ideal.
Qual que é o critério para ser um treinador agora que seja consenso? Um inovador do ponto de vista teórico e técnico?
Eu acho que não tem consenso.
Não tem consenso, porque não tem esse cara, não tem um Guardiola aí aqui no Brasil, cara. Não tem como.
Mesmo se tivesse, não viria para São
Paulo.
No momento, não viria para São Paulo.
Agora, pô, pegar um treinador que tem uma identificação com o clube... Já passou por alguns clubes menores com resultado razoável, certa experiência internacional. Qual o problema de Paulo Silas?
Talvez acho que o problema seja o próprio Paulo Silas. Eu acho que ele não aceitaria.
Não aceitaria?
No atual momento
ele
do
não
São Paulo.
Eu acho que aceitaria.
Eu acho que o Silas não. Aceitaria. Enfim.
Ele fez um bom trabalho no Sul. O Silas.
No Havaí.
Talvez não tenha boas...
No Grêmio já foi um pouco pior.
No Flamengo também não.
No Ceará também alternou bons e maus momentos. Foi campeão na Copa do Nordeste, mas entregou o time na zona de rebaixamento. Enfim. Participação de novo aqui do Diogo Salles. Também não gostei muito da ideia de ter Autor de volta. É mais do mesmo. E só espero que Michael e Wellington não voltem.
Nossa.
O meu xará, Matias Salit... confirma aqui, o Autor estreou no 5-1 mesmo, o São Paulo estreando técnico, enquanto que o Corinthians demitindo o Passarella.
5-1 foi pouco.
E o nosso Vitor Faria, o literato da Central 3, se bobear, o Atuori vem e sai do clube antes mesmo da última rodada. Eu não duvido mais de nada. Chegando na reta final, estamos quase nos acréscimos. Considerações finais, Gabriel Peresini.
Mas já?
Hoje
é uma versão express
pocket do... hoje tem jogo do Uruguai.
Hoje, né? Tem Bama Celeste.
Uruguai não mais! Bama Arriba Celeste!
Mais da metade da bancada está desesperada para voltar para casa ver o jogo. Bom, só para finalizar, mandar um saludo para todos e pedir pro pessoal aí, né, dar uma verificada aí nos ingressos, né, pra gente ter um público pelo menos decente. Contra o Atlético Mineiro. Vocês entrarem aí, ó, www.totalacesso.com
ou nas bilheterias do Morumbi, Praça Roberto Gomes Pedrosa 01.
Isso. Enfim, vale o esforço,
no,
né?
No Museu do Futebol vendem também, né?
Ali na bilheteria do lado do Museu do Futebol.
Do Pacaembu. Isso. Também, Ginásio do Ibirapuera, Bruno José Daniel.
Não, a bilheteria perto de você.
Isso. Tem saque, ponto de venda, só aí.
Enfim, eu acho que vale aí o esforço, só que não é nem tão querer. Esforço assim, e pra apoiar o time, que, vamos repetir, a única coisa que pode salvar esse time é a torcida. Infelizmente, a torcida também não tá ajudando muito, né?
Rafael Teixeira, Michael McCreed maior que Ganso?
Mike McCreed maior que Ganso, cara, com certeza. 10 está em boas mãos. Só para falar um pouco do show de sábado, o show de sábado me mostrou mais uma vez o poder que o Morumbi tem de formar caráter, cara. Todas as emoções que a gente sentiu no show, por tudo que envolveu o show, principalmente o que nós podemos chamar de extracampo, né, com relação ao que aconteceu em Paris. A preocupação que a banda tava, todas as homenagens, enfim, o clima do show em si. Foi um show mágico, quase perfeito, apesar da natureza querer dar uma atrapalhada. E provou mais uma vez que o Morumbi é a minha segunda casa mesmo. E, porra, velho, isso anima cada vez mais a comparecer mais e mais e mais e mais.
E é isso, cara. É... Viva o Morumbi, cara. Viva o Perdian também.
A...
Viva o São Paulo.
E a trilha sonora de hoje é o próprio Teshima que indicou. É o álbum 10 do Pearl Jam, e pra quem não entendeu, eu citei o Michael McCreed, guitarrista do Pearl Jam, já que o São Paulo o agraciou com uma camisa 10 personalizada. Exatamente. Que vai ser a capa do podcast de hoje.
E a Arena é o caralho.
A Arena é o caralho.
Exatamente, viva o Morumbi pra
sempre. Viva o Morumbi, estádio concreto, é do jeito aí que a gente gosta.
Tinha aquelas cadeiras chatas.
Apesar de ser longe.
Deixa no cimento.
Hugo Pita...
Bom, valeu, gente. Muito obrigado a todos que vieram aqui hoje, que ouviram. Acho que isso foi minha última vinda neste ano.
Por quê?
Porque semana que vem eu tenho a última aula da prova, depois eu tenho vista de prova e depois eu vou para o Uruguai, meu querido Uruguai.
Ah, ah, bem
então,
de bem.
Então, valeu. Valeu por todos que nos ouviram esse ano. É muito bom estar aqui sempre. Eu adoro vir para cá, adoro falar sobre São Paulo com amigos, pessoas que têm a mesma paixão que a minha. Então, valeu. Até o ano que vem. E é isso aí, vai, vamos São Paulo e vamos quinta-feira e vamos Uruguai, caralho.
Vamos quinta-feira, adoro esse. É quinta-feira.
É quinta-feira.
Bruno Cururu.
Bom, Hugo, mais uma vez você sinta a vontade de voltar aqui assim que puder, tá? Agradeço a sua presença. Não, brincadeiras à parte, queria mandar um abraço para todos os tricolores que estão vindo, nos prestigiando esse ano, que foi um ano... tirando a parte futebolística do São Paulo, foi um ano mágico aqui pra gente do VVT, pelo menos pra mim, né? Uma experiência incrível estar aqui às terças-feiras compartilhando com vocês a minha paixão pelo São Paulo. Logo menos estaremos assistindo a seleção Celeste vencer mais uma partida aí. Vamos São Paulo, caralho, e vamos Celeste, caralho.
Vamos. Arriba. Uruguai não há.
Uruguai não há.
Uruguai não há, caralho. Espero vocês todos na quinta-feira e vamos São Paulo, caralho.
Caralho.